Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Boa noite para todos. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Com todos os que nos ouvem, com a igreja que nos acompanha, que tem meditado conosco nessa palavra, nesse mistério de Deus que é o Evangelho, a doutrina de Cristo. Nós esperamos, na verdade, que nós estamos fazendo, né, seja a vontade de Deus. É importante que a gente saiba que tudo depende do juízo de Deus. A igreja, ela passa pela terra, o povo de Deus peregrina pela terra e é julgado por Deus pelos seus atos, pelo seu comportamento, por sua atitude. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ensine a fazer aquilo que é da sua vontade. Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus. Pai nosso, Deus vivo, presente em nosso meio, entre nós, conosco, mas que nós não podemos vê-lo, não podemos ainda tocar no Senhor, mas cremos, Jesus, que o Senhor está presente. Presente onde estiver o Filho de Deus, onde estiver a igreja, está também o Senhor. Aí é a casa de Deus. É neste lugar que o Senhor está. A casa de Deus. Quando Jacó deitava num monte, colocando ali sobre uma pedra a sua cabeça, teve esse sonho que nos dá perfeitamente a segurança de que onde está o Filho de Deus, ali está Deus. E nós estamos ligados ao céu constantemente. Orienta-nos, Senhor Deus, para que nós possamos viver esse mistério que é o Senhor, o Cristo. Amém.
Jesus, aos teus pés, sabendo que só tu és quem pode me perdoar. Não posso mais levar tanta dor assim, vem arrancar de mim, me lavar. Me deixe. deito aqui, Jesus, aos teus pés, sabendo que só tu és que pode me perdoar. Não posso mais levar tanta dor assim. Vem arrancar de mim, me lavar. Fazer alguém feliz é o que feliz te faz. Ninguém tem tanta paz. Vou te seguir, oh. Perder a vida aqui é vida que me traz. Tua mão me faz capaz. Eu vou até o fim. Fazer alguém feliz é o que feliz te faz. Ninguém tem tanta paz. Vou te seguir, oh. Perder a vida aqui é vida que me traz. Tua mão me faz capaz. Eu vou até o fim. Me deito aqui, Jesus, aos teus pés, sabendo que só tu és quem pode me perdoar. Não posso mais levar tanta dor assim. Vem arrancar de mim, me lavar. Fazer alguém feliz
é o que feliz te faz.
Feliz te faz.
Ninguém tem tanta paz.
Ninguém tem tanta paz.
Vou te seguir.
Vou te seguir.
Oh, perder a vida aqui é vida que me traz.
Perder a vida aqui é vida que me traz.
A tua mão.
Tua mão me,
é que me faz
capaz.
Eu vou até o fim.
Eu vou, oh, até o fim.
Fazer alguém feliz é o que feliz te faz.
Fazer alguém feliz é o que feliz te faz.
Ninguém tem tanta paz.
Ninguém tem tanta paz.
Vou te seguir, oh.
Perder a vida aqui é vida que me traz. Tua mão me faz capaz. Eu vou, oh, até o fim. Fazer alguém feliz é o que feliz te faz. Ninguém tem tanta paz. Vou te seguir, oh. Perder a vida aqui é vida que me traz. Tua mão me faz capaz. Eu vou.
Parabéns, Toninho. Amém. Muito bonito. Amém. De quem é essa letra? De quem é essa letra, Silvio? Quem você acha que é essa letra? Hein, Dariel? De quem é o que você acha que é essa letra? A letra dessa música? De quem que você acha? Hã? É. Amém. Não é o Toninho de Deus, não, né? Amém. Mas é uma honra para nós. É, o que nós vimos, ouvimos, pregamos, o que nós vimos, ouvimos, cantamos, né, Tony? É uma honra para nós, uma bênção, uma graça, ter entre nós a nossa a inspiração de uma música, de um louvor bastante bastante afinado com a palavra, né, com o que nós pregamos. O que nós vimos, ouvimos, pregamos, o que nós vimos, ouvimos, lemos, escrevemos, o que nós vimos e ouvimos, cantamos. É bom, graças a Deus por isso. O nosso louvor é muito rico. Muito, muito rico. Graças a Deus, né? Eu parabenizo os nossos irmãos que trabalham nessa área, porque é fundamental o louvor. O louvor, ele liberta. O louvor, ele nos livra da opressão. O louvor é fundamental. O ideal é que a gente louvasse sempre. Sempre louvando a Deus. O louvor traz essa liberdade, né? Quando nós exaltamos, louvamos a Deus, é bom demais. Amém. Que toda a igreja, né, valorize, toda a igreja possa então valorizar o que nós temos visto, ouvido e colocado em prática. Amém. Nós falamos de manhã, finalizamos de manhã dizendo esse final de semana, de um modo geral, sobre o caminho. Então nós estamos checando, né? Você vendo que o Evangelho, ele você vai descobrindo. É como se fosse um quebra-cabeça, onde você vai colocando as peças nos seus devidos lugares e vai formando na sua mente esse conceito da doutrina de Cristo, o pensamento de Cristo, né? Quando no começo nós estamos acabando de falar que o que nós vimos, ouvimos, cantamos lá no começo, quando nós falamos sobre cada monte desse é uma cadeia de montanhas, uma cadeia. Imagina você vendo, olhando uma cadeia de montanhas. São vários montes, né? E nós falamos que tem um monte maior. Tem um monte, né? Tem um monte maior, que é o monte Sião. Esse monte Sião é o monte. Aqui tem, cada lugar desse é um ponto de vista. Cada lugar desse aqui é um ponto de vista. É um ponto de onde você enxerga. E lá de cima você vê. Acontece que Jesus Cristo, subiu no monte mais alto. É esse monte que é lá em Hebreus, então vai nono, Hebreus 12, não, 12? 5, 5, mas tendo chegado ao monte, não tendo chegado ao monte palpável, mas tendo chegado ao monte Sião. Aí esse quebra-cabeça vai montando as peças, vai. Você vai chegando à conclusão do que seja uma coisa. Por exemplo, o Monte Sião, nosso. O Monte Sião. O que que é o Monte Sião? Né? É esse monte mais alto. O monte, lá nos profetas, dizem que o monte da casa de Deus se exaltaria sobre todos os montes. Aquele monte é o Monte Sião. Ele iria superar todos os montes. É um monte, mas aí dali você tira uma série de divisões interessantes, né? A justiça de Deus, o ponto de vista de Deus. O que é justiça? O que é ponto de vista? O que é? Cada pessoa tem a sua, o seu monte. Cada pessoa tem o seu monte. Então esse monte aqui, cada monte desse, você entende que é uma pessoa. Esse monte maior é a maior pessoa que existiu, que existe, que é Deus. É o melhor ponto de vista. É a justiça. É a justiça de Deus. A justiça de Deus. Está vendo aí o mundo se esbarrando nessa questão? Na questão do ponto de vista? Está vendo a confusão que tem sido no nosso país? A questão do ponto de vista, isso é muito importante, isso é fundamental. Todo mundo quer ter razão. Todo mundo quer ter razão, quer achar que está certo. Não é? Mas o que Deus quer da humanidade é que a humanidade, todo mundo, se submeta a Deus. O que foi? Qual foi a rebeldia? Qual foi a grande rebeldia do homem? Querer ser igual a Deus. Querer enxergar igual a Deus. Ou querer ser mais que Deus. Então, inclusive no versículo de Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Versículo 32. Renata.
Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia.
Então, Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Ou seja, Deus colocou todo mundo como sendo desobediente. Deus está provando ao homem que o homem é desobediente. Ou seja, que o homem quer fazer valer o seu ponto de vista. O homem quer fazer valer a sua ideia, né? Isso é soberba, isso é vaidade demais. E é isso que causa toda a confusão no mundo. A justiça própria. Então Deus colocou todos debaixo, todos estão na mesma situação, todos estão encerrados nessa mesma situação. Desobediência, justiça própria, o eu sou, eu quero, eu penso assim. Inclusive, aqui no versículo 31.
Assim também estes agora foram desobedientes.
Estes está se referindo a quem? Assim também estes. Deus estava aí, aliás, Paulo, estava aí se referindo aos judeus, ao povo que era o povo de Deus. Estes agora foram desobedientes. Para que um dia alcançassem misericórdia. Nós não falamos que todos foram colocados debaixo da desobediência. Nós não falamos que todos foram considerados desobedientes. Eles e nós. Todos na mesma situação. Agora, aí ele fala assim: como Deus teve misericórdia de nós, espera-se que um dia Deus também terá misericórdia deles. Assim como Deus teve misericórdia, tem misericórdia de nós, por causa dessa misericórdia que ele teve para nós, questão de justiça. Se você, é como se ele dissesse assim: se o Senhor teve misericórdia deles, por que que o Senhor agora não pode ter misericórdia de nós? Pode. Eu aqui, Paulo, deixa claro a sua esperança de que um dia aquele povo, o povo judeu, que até hoje não se submete ao cristianismo, um dia venha reconhecer. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. E todo, no final, todo Israel, aqui é o Israel de Deus, aqui então é a igreja. Aqui é o povo. Assim que nós devemos olhar e ver. Aqui é o mesmo Monte Sião. É o Monte Sião. A igreja, a casa de Deus. A casa. O caminho. Então, quem está em Cristo está no caminho. Quem está no caminho está em Cristo. Então é o que eu estava falando, a questão do quebra-cabeça. Você vai montando. Eu tenho certeza que de repente eu estou falando aqui, Deus vai dar uma visão para os meninos aí sobre sobre o quebra-cabeça, que é você vai montando e no fim vai fechar tudo. No fim vai a vontade de Deus de congregar tudo aonde? Aqui. Tudo aqui. Tudo foi feito por ele, para ele. Tudo aqui. Amém? Deus e o povo de Deus. Haverá uma só fé? Não pode existir vários povos de Deus, não. Não pode existir várias. Por isso que se não há acordo entre uma denominação e outra denominação, se não há acordo, as duas estão erradas. Amém? A não combina com B, B não combina com C, B não, e C não combina com D, etc. E falar que todos são irmãos, será? Falar que todos são irmãos? Todos somos filhos de Deus? Não. Todos, eu diria, sim, eu tenho certeza disso, que todos somos desobedientes. Todos somos cheios de justiça própria. Né? Todos estamos debaixo de uma mesma situação, esperando pela misericórdia de Deus. Então isso cada um de nós precisa, deve olhar, então subir. Você vai fazer o quê? Você vai sair do seu monte, você vai sair do seu monte e vai subir. Porque na verdade é que Deus quer que todos nós subamos e vejamos todos de um mesmo ponto de vista. Aí Efésios capítulo 4 fala: uma só fé, um só Deus, um só Espírito. É a unidade da fé. Esse é o quebra-cabeça, gente. Essa é a nossa luta. E a igreja e esse povo, ele está sendo julgado agora, né? Imagina, você pega, saiu o semeador a semear a semente. A semeadora, a parábola do semeador. O semeador saiu procurando a semente. Todas as sementes deram a mesma árvore? Não. Saiu o semeador a semear a semente. A semente é boa, mas o defeito está no lugar onde a semente caía. O defeito está na terra. A terra somos nós. Se a semente caiu e ali nasceu um filho de Deus, é porque a terra correspondeu. Esse juízo, esse julgamento, a casa de Deus está sendo julgada exatamente nos nossos dias. Todos nós estamos passando aqui. Então, tá. Bem-aventurado o homem que ouve estas minhas palavras e põe em prática. É semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É semelhante à pessoa prudente, inteligente, etc., né? Que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio os ventos, tempestade, etc., né? Não derrubou a casa. A casa, o homem prudente ouviu e subiu, né? Cada montezinho desse aqui, ó, era, lembra lá numa das apostilas a gente fala, misericórdia, bondade. Então ali eu não tenho misericórdia, mas eu posso alcançar. Eu não tenho paciência, mas eu posso alcançar. Eu posso um dia ter paciência. Não é? E assim vamos. Nós vamos subindo, vamos caminhando. Nós vamos no caminho, nós vamos caminhando até chegar à estatura do varão perfeito. Olha o quebra-cabeça, a plenitude do conhecimento de Deus, a natureza divina, a santificação, o aperfeiçoamento. Então isso eu estou falando de quê? Da igreja. Eu estou falando de nós. Amém? Então nós não estamos pregando uma denominação. Nós não estamos pregando, nós estamos falando sobre uma denominação, sobre um partido. Nós estamos falando sobre o evangelho, a doutrina de Cristo. Nós estamos falando sobre o que o evangelho prega. A doutrina de Cristo. Então, nós todos, a vontade de Deus não é essa, que um dia tem um versículo que diz claramente isso aí, de congregar tudo. Vê se acha para nós aí, Tony. Amém? Agora vamos aqui. Achou? Efésios. Ainda nos Romanos 11, antes de chegar no Efésios, Romanos 1:11. Ainda no versículo 33, nós vimos o 31, o 32, o 33.
Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente.
Amém. Amém. Então, o que Paulo... Paulo ali... submeteu... Paulo... ele... reconhecendo, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência, quão insondáveis são os seus juízos, quão insondáveis são os seus juízos, os seus pensamentos. Então, esse é o caminho do cristão. Esse é o caminho do filho de Deus. Deixa o cachorro para lá. Deixa os cachorros para lá. Né, Tony? Nós é que estamos errados. Nós estamos na casa, no lugar dos cachorros. Né? Nós é que estamos errados aqui nesse mundo. Nós somos peregrinos nesse mundo. Nós somos... cidadão do céu. Nós não somos desse mundo. Então, nós estamos na terra de quem? Os cachorros. Aí, não quietou? Só ter paciência com os cachorros. Ele vai dizer aqui, não, eu estou na minha casa. Vocês é que estão fora da casa de vocês. Amém? Amém. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Aí ele pergunta, quem compreendeu o intento do Senhor? Quem pode entender Deus? Quem pode aconselhar Deus? Quem pode dar orientação para Deus? Aí muitas vezes o homem, né, acaba querendo fazer uma coisa, como foi lá na Torre de Babel. De vez em quando aparece um aí querendo construir uma coisa que possa, né, aproximar de Deus, né, uma coisa assim, tipo Templo de Salomão, um trem assim, né, que possa parecer com as coisas de Deus. Não é fácil, não. Efésios, vocês abriram aí, no capítulo 4, ele fala, né? Eu gosto muito desse capítulo 4 de Efésios. E Deus deu dons aos homens, tornando possível. Pelo que, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens, tornando então possível. Versículo 8, Renato.
Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé.
Aí, ó, a unidade da fé. Até que todos tenham a mesma fé. Até que todos pensem do mesmo jeito. Será que é possível? É possível. Porque Deus deu dons aos homens, tornando isso possível. Começou com Cristo. A pedra da igreja, pedra principal, o primeiro da igreja. Eu e o Pai somos um. Eu penso igual ao Pai. Eu e o Pai somos um. Isso é a unidade. E é o que Deus quer para mim, para você, para nós. Deus quer que todos nós cheguemos a esse ponto. A estatura do varão perfeito, a unidade da fé. Isso é o aperfeiçoamento. Isso é o aperfeiçoamento dos santos. Então, no fim, tem que existir um só povo, uma só fé. Renata?
Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus.
Amém. Vai lá em cima. 3.
Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação.
Então, tudo é uma. Tudo é uma. Continua.
Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens.
Amém. Então, não é que cada um, todo mundo vai ser 100%. Mas no corpo nós temos esse dedo menor do que esse. Esse dedo menor do que esse. Não é? Deus não exige 100% da árvore, mas ele exige que a árvore seja da mesma qualidade, da mesma espécie. Amém? O fruto seja o mesmo. Agora, se uma árvore produz 100% de fruto, a outra 40, 50, 30, 20, não importa. É. Amém? É isso que fala aqui. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um. Então, nem todos vão fazer, nem, não é todos os dedos, mas eu tenho certeza que a importância desse dedo aqui é muito grande, né? Vai fazer falta, tira ele e ele vai fazer falta com certeza. Assim é a história do corpo, né? A cabeça, a importância que tem a cabeça, mas Deus também julga importante todos os elementos que faz parte do corpo. Essa foi a sabedoria de Deus. Paulo fala lá como é grande a sabedoria de Deus, como é interessante, inteligência, sabedoria de fazer, né, de nada contradiz, nada fica fora do conceito estabelecido por Deus. Você é importante. Você tem a sua finalidade. Amém? É assim que Deus nos quer. Vamos ver alguns versículos que nos ajudam a entender melhor ainda essa questão. Por exemplo, Lucas 19, quando você lê, você vai entender. Lucas 19, versículo 46. Lê, Renata.
Dizendo-lhes, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores.
Amém. Lê de novo.
Dizendo-lhes, está escrito, a minha casa é casa de oração.
Então, nós acabamos de falar, povo que ora, povo que ora. Povo, o único povo, realmente. A casa, minha casa. A minha casa. Isso aqui é a casa de Deus. O povo de Deus, ele habita aqui, no Monte Sião, na casa de Deus. Não é? O povo de Deus. O povo de Deus é um povo que ora. É um povo que ora. Só se você está sempre olhando para o céu, olhando para Deus, fechando os seus olhos, meditando, buscando, fazendo orações e súplicas, você já está sendo aí incluído, considerado, já está entrando no caminho, você já está entrando, porque a casa de Deus é uma casa de oração, ou seja, é um povo que faz oração, que ora. É um povo que ora. É um povo que acredita que Deus existe, né? Ele acredita que Deus existe. O ponto fundamental é isso. Eu preciso crer que Deus existe. Jesus chama a atenção, fala: crede em Deus, crede também em mim, mas crede em Deus. Você tem que acreditar que Deus existe. Aí você vai buscar Deus. Aonde você vai encontrar Deus? Busca Deus, você vai saber onde Deus está. Então, quando a gente lê, tudo é importante. Quantas vezes nós passamos por cima desse versículo, né? E às vezes não paramos para pensar. A casa de Deus, o povo de Deus é um povo que ora. Agora, né? O mundo, a tribulação, os cuidados do mundo, a fascinação pelas riquezas, pelas coisas, não atrapalha você fazer oração? Não atrapalha você orar? Não tem diminuído, essa questão não tem sido diminuída entre nós? Nós não orávamos mais? Nós não fazíamos mais orações? A tribulação, os cuidados do mundo, etc., a ocupação, muitos dos nossos irmãos vão se afastando. Mas já estava previsto que no final dos tempos os dias seriam trabalhosos, dias difíceis. Em consequência disso, a casa de Deus, que era uma casa de oração, quer dizer, a casa de Deus na terra, a igreja na terra, ela vai, a tendência dela é desaparecer. Por mais que nós queiramos, a tendência dela na terra é desaparecer. Como foi nos dias de Noé, será a volta do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé, será a volta do Filho do Homem. Tinha muita gente na arca? Não, poucas pessoas. Como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, será a volta do Filho do Homem. Tinha muita gente saindo de Sodoma e Gomorra? Tinha muita gente disposta a sair de Sodoma e Gomorra? Não. Ló foi tirado praticamente na força, na marra. Então, sair do mundo, Sodoma e Gomorra, você deixar o mundo para poder fazer parte do povo de Deus, vai ser pouquíssimas pessoas. Então, aquela que era para ser a casa de oração, o povo de oração, vai perdendo por causa dessas coisas, então, dos dias difíceis, trabalhosos, etc. Você, eu vou orar hoje, mas de repente é uma coisa, é outra, tal. Aí vai ficando, vai diminuindo. E você não tem tempo para orar. Você não tem tempo para orar. Tem tantos compromissos, tantas coisas para fazer. Você não tem tempo para orar. E quando tem? A gente está com sono, cansado, né? Vai descansar. João 2:17.
os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará.
Amém. Por quê? Outro detalhe. Outro detalhe importante. Nós estamos falando sobre as características, algumas características, né? Algumas características da casa de Deus. Algumas características do povo de Deus. Nós estamos enfatizando isso. O Monte Sião é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o caminho. O caminho somos nós. Nós somos o Monte Sião. Nós somos a casa de Deus. Tudo é uma coisa só. Colocando as peças no quebra-cabeça. Agora nós estamos dando algumas características que quando você lê, você vai passar, você vai ver. Por exemplo, esse povo que era um povo de oração. É para ser um povo de oração. Mas você mesmo vai percebendo a dificuldade. É quando eu falei, nos últimos dias da igreja, que era para ser uma coisa, não vai ser. Para um bom entendedor, um pingo é letra. O zelo da tua casa consome Deus. O zelo da casa de Deus. Outro detalhe importante. Nós temos uma igreja aí, a mais antiga, a mãe, a madrasta. Ela, tanto zelo, tanto cuidado, tanta coisa, que acabou consumindo Deus. Quer dizer, se existe uma pessoa que não tem vez, lá é Deus. Não tem. Não tem. Você não pode falar de Deus ali. Tenta falar. Vai lá, tenta falar de Deus pra você ver. Agora, se você for falar de outras coisas lá, né, não vamos, não estou querendo aqui, né? Mas é verdade. Então o zelo acaba consumindo, eliminando com o próprio Deus. Que foi o que foi, né? Na época quando Jesus chegou, os judeus tinham tanto zelo que acabou consumindo Deus. Você não pode comer sem lavar a mão, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo no sábado, você não pode fazer nada, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, etc. Era muito zelo. E consumiu Deus. Nós corremos o risco de fazer a mesma coisa? Nós corremos o risco? É um perigo. O zelo acaba consumindo Deus. Estou mostrando os detalhes do algumas características importantes, né? João 14, 2, por exemplo, João 14, 2. Pega aí. Lê, Renato.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar.
Amém. Na casa do meu pai há muitas moradas. Aqui tem lugar para todo mundo. A vontade de Deus é que todos, falamos hoje de manhã, A vontade de Deus é que todos fossem salvos. Aqui tem lugar para todo mundo. Tem ou não tem? Aqui tem lugar para todo mundo. Todo mundo. Só não entra quem não quiser. Amém? Ninguém vai poder alegar injustiça da parte de Deus. Ninguém vai poder alegar injustiça. Dizer, eu não vi, eu não sabia, eu não. Não. Né? Na casa de meu pai, na igreja, o povo de Deus, sempre tem um lugar para mais um. Todos são convidados. Ele falou, sai e convida e chama. Eu quero a minha casa cheia. Eu quero todos na minha casa. Sai e convida. Todos aleijados, pobres, cegos, etc. Tá, chama, né? Mas a gente vai recusando. Quando você deixa de fazer oração, quando você tem muitas vezes zelo e não depende de Deus, porque eu zeloso demais, eu não dependo de Deus. Tem tanto zelo que eu não dependo de Deus. Não se humilha, né? Outro detalhe, Atos 7.
Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. O qual é o lugar do meu repouso?
Amém. Nós sabemos o lugar do seu repouso. Nós sabemos onde é a sua casa. Não é? O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Aonde é que ele habita? Aqui. Não é no templo feito pelas nossas mãos. Ele habita na igreja que está aqui. A igreja que está lá na Alemanha, o irmão que está lá na Bélgica, o irmão que está lá aonde estiver, que crê, que ora, que faz parte, que tem a mesma fé, que acredita, etc., ele faz parte do corpo de Cristo. E Deus, se ele deitar e falar com Deus, Deus vai responder. Amém? Se ele orar, Deus vai responder. Se ele pedir Deus um sinal, Deus vai dar. Deus não habita. Habita na sua casa, habita no seu povo. Ele habita em nós. Nós somos a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Você é a casa de Deus. Imagina a responsabilidade. Imagina a responsabilidade. Você é a casa de Deus. Se você perguntar, Senhor, ele vai dizer, estou aqui. Eis-me aqui. Característica que eu estou dando, falando sobre isso, né? Versículo 1 Timóteo 3, 15. 1 Timóteo 3,15.
Mas...
Lê o 14 primeiro.
Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade.
Hoje nós falamos de manhã, né, que a igreja tem uma responsabilidade muito grande na terra. A luz, o sal da terra, a luz para o mundo. Esse evangelho deveria ser muito mais valorizado. Esse evangelho deveria ser muito mais estudado. O evangelho mesmo, para que a igreja pudesse existir da forma como Deus quer que ela exista, né? Nós já falamos que nos últimos dias ela vai, a tendência da igreja é diminuir. A tendência da igreja é ficar como foi nos dias de Noé. Amém? Compravam, vendiam, casavam, davam-se em casamento, etc, etc. O zelo da casa consumiu, etc. Vai ter muitas religiões falando muita coisa de Deus, mas Deus mesmo ausente, consumido, né? Aí ele fala que, olha, escrevo-te essas coisas, eu estou escrevendo desde aqueles dias. Ele é a mesma coisa de hoje, né? Olha, presta atenção, tá? Eu estou escrevendo para você, Timóteo, e é já que eu vou ir falar com você. Eu vou conversar com você. Mas se eu demorar, se eu não for, eu quero que você saiba como a gente deve andar, proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A única igreja. Um único povo de Deus. Amém? Timóteo estava lá. Estava longe. Timóteo, se eu não der para mim chegar até aí, olha, presta atenção como você deve viver e proceder na casa de Deus. Você é, Timóteo. Você está no meio. Como você quiser. Amém? Hebreus 3,6. Rapidinho, Renata, porque nós estamos com tempo que já acabamos.
Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim.
Mais uma vez.
Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim.
Então, eu posso deixar de ser casa de Deus? Quando que eu deixo? Se eu perder a fé, se eu desanimar, se eu voltar, né, atrás, se eu deixar sair do caminho, eu deixo de ser a casa de Deus. Vem de novo, Renata. O som pode ser até melhor, pô.
Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa.
Ele nunca deixou. Ele nunca abandonou a sua casa. Nunca abandonou o seu povo. Não te deixarei só. Eu estarei convosco até o fim, até a consumação do século. Ele nunca nos deixou. Não te deixarei só. Estarei contigo até o fim.
mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa. A qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme...
Então, se tão somente a casa sou eu, se eu quiser ser a casa de Deus. Quem quiser, pega a sua cruz e siga-me. Quem quiser, entra no caminho. Quem está no caminho, está no corpo. Quem está no corpo é povo de Deus. Quem quiser ser povo de Deus, vai, chama, convida, vê se eles querem, convida, chama, para que as pessoas venham e queiram fazer parte do povo de Deus. Aí a pessoa vai fazer o que eu estou fazendo. Você vai montar os quebra-cabeça, você vai pensar, você vai fazer oração, você vai meditar, você vai se esforçar, porque tudo isso é alcançado por nós. Vou buscar, eu vou caminhar, eu vou dar um passo. Amém? Eu vou. Amém. Finalizando, não precisa nem ler. Não precisa nem ler. É Lucas 8:21. Quando ele fala, minha mãe, meus irmãos, minha mãe, meus irmãos. Amém? Ou seja, minha casa. A minha mãe, meus irmãos, a minha casa. A sua casa não é onde está a sua mãe, seus irmãos, sua esposa, a esposa do Cordeiro, né? A que gera os filhos de Deus, a mãe dos filhos de Deus, né? O pai, a casa de Deus. Ele falou, minha mãe e meus irmãos, minha casa, meu povo, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Lucas 8:21. Né? Amém. Romanos 2 também, não precisa ir lá não, mas só estou falando. Romanos 2 diz assim, que Deus recompensará cada um de nós. Não ficaremos sem. Comigo está a recompensa. Não ficará nenhum sem recompensa. Deus recompensará pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pelo que você faz pela casa de Deus, pelo que você faz pelo povo de Deus. Você dá a vida, você dá a vida pelos seus irmãos. E os seus irmãos estão dando a vida por você. Você dá a sua vida pelos seus irmãos. E os seus irmãos têm dado as suas vidas por você. Amém? O evangelho é tremendo, não? Pense numa coisa perfeita. Amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus, Senhor, nós damos graças a Deus por você, Jesus, pelo Senhor, por tudo que o Senhor fez, por essa salvação, por essa graça. A salvação dada por Deus foi manifestada, crida no mundo, recebida no céu, entre os anjos. O Senhor fez o que realmente ninguém poderia fazer. Eu concordo plenamente com as palavras do apóstolo Paulo. Ó grandeza, ó profundidade de riqueza, de sabedoria, quão insondáveis são os teus caminhos, Senhor. Quão grandes são os teus mistérios. Profundos são os teus juízos. Quem poderia, Senhor, ser comparado a ti? A quem, Senhor Deus, poderíamos nós comparar o Senhor? Jamais. Jamais. Tu és Deus. Só tu és Deus. Só o Senhor é Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor.
Eis que eu tenho separado com para mostrar o que eu sou. Abri os vossos olhos. Vejam o que eu tenho para mostrar. Escutem o que eu tenho para falar. Eis que eu tenho separado o povo para mostrar que eu sou. Abri os vossos olhos. Vejam o que eu tenho para mostrar. Escutem o que eu tenho para falar. Sois participantes das minhas aflições, encorajas o cansado. Mesmo assim, sois censurado. Se trocas o mal pelo bem, se vós desceis até o vale com asas como águias, subirão nessa terra seca e escura. Bebereis água da minha mão. Eis que procuro um povo forte que carrega minha arca. Os rios eu abrirei, aliança renovarei, e a minha noiva eternamente reinará. Sois participantes nas minhas aflições, encorajas o cansado. Mesmo assim, sois censurado. Se trocas o mal pelo bem, se vós desceis até o vale com asas como águias, subirão nessa terra seca e escura. Bebereis água da minha mão. Sois participantes das minhas aflições, encorajas o cansado. Mesmo assim, sois censurado. Se trocas o mal pelo bem, se vós desceis até o vale com asas como águias, subirão nessa terra seca e escura. Bebereis água da minha mão. Bebereis água da minha mão.
Amém. Amém. Hoje não deu para ter nenhuma consideração, né? Vocês ficaram querendo aí falar qualquer coisa, não foi possível. Amém? Deus abençoe. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Muito obrigado pela paciência sua de nos ouvir, de nos suportar. Eu espero é te ajudar. Que Deus abençoe, que nos abençoe a todos. Amém? Enquanto nós estivermos com um fôlego de vida, se Deus quiser, queremos ser útil à igreja. Que Deus abençoe a todos. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.